Bom dia. Damos início, em nome de Deus, à audiência pública de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. Em nome de Deus, então, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento e informamos que esta audiência é realizada para atender ao que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Comunico aos presentes que a audiência visa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de maio a agosto de 2020, metas de resultado primário e nominal. Registramos o recebimento da documentação na data de 25 de setembro, através do ofício número 61, protocolo sobre o número 576 dessa carta. Registramos que essa audiência está sendo realizada também de forma virtual, em virtude das restrições de públicos impostas pelo combate à pandemia do Covid-19, mas estaremos recebendo questionamentos através dos nossos canais de comunicação no link e-democracia em nossa página oficial e também através dos vereadores. Feitos esses esclarecimentos, coloco a palavra à disposição dos expositores, senhor José Carlos Prudente, secretário de Planejamento, senhor Marcelo Parraga, secretário adjunto de Planejamento, e o senhor José Márcio, assessor da Secretaria de Planejamento. A palavra está com o secretário.
Bom dia, doutor Fernando Tarragô, presidente dessa comissão. Bom dia aos demais vereadores aqui presentes, vereadora Suzana, vereador Clemente, vereador Cabrito, vereador Mano Gás, a minha equipe, meu secretário adjunto, Marcelo Parraga, e ao nosso técnico da área de planejamento, José Márcio, e a todos os funcionários dessa casa. Bem, hoje, praticamente a última reunião nesse ano letivo nosso, visto que o próximo relatório do encerramento deste ano, no outro quadrimestre, será feito já no ano que vem. Então, hoje, além de nós prestarmos contas desse segundo quadrimestre do ano de 2020, nós também vamos poder fazer uma avaliação geral dos 4 anos que transcorreram durante esse governo e o que o planejamento conseguiu fazer. Sob nossa ótica, tivemos um resultado bastante satisfatório. Nos atos que fizemos, não só no planejamento, mas, obviamente, em conjunto com a Secretaria da Fazenda. Essas medidas que nós tomamos desde o início dessa gestão até esse momento, nós chegamos agora para essa análise final no encerramento do ano de 2020. Então, antes de passar a palavra ao José Márcio, a gente entende que o contingenciamento forte que foi feito desde o início do governo, em função de conter gastos e diminuir os restos e baixar índices prudenciais e cumprir as metas da saúde e educação, sempre foram perseguidos pelo planejamento. E este ano, um ano totalmente atípico em relação a tudo que está acontecendo, em função da pandemia, logo no início do primeiro quadrimestre, tivemos atitudes bastante drásticas e rígidas com a Fazenda, prevendo sempre um pior cenário daquilo que poderia acontecer. Isto nos levou a termos, como os senhores vão ver, os resultados bastante satisfatórios, e, graças a Deus, um impacto muito pequeno quanto a nível econômico que poderia ter acontecido com a pandemia. Mas nós tomamos as atitudes que deveriam termos tomado para prevenirmos qualquer surpresa que viesse pela frente. Então, nesse momento, deixo a palavra à disposição do Zé Márcio, que vai expor o relatório do segundo quadrimestre do ano de 2020.
Bom dia, senhores vereadores, a todos presentes nessa audiência pública de avaliação das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2020, que compreende janeiro a agosto. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2020. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações, acompanhados dos principais aspectos que condicionam o desempenho da despesa, do resultado primário, da dívida pública consolidada. Entre os aspectos serão abordados nesta apresentação, temos resultado primário, receita, receita tributária, receita de contribuições, transferências correntes, transferências Fundeb, receitas de capital. Pelo lado da despesa, abordaremos despesas correntes, despesa de capital, despesa de pessoal, limites da lei de responsabilidade fiscal. Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, despesas com ações e serviços públicos de saúde e análise da dívida pública e do resultado nominal. Iniciando então pelo resultado primário, um dos principais indicadores de solvência fiscal do município, que compreende, que nada mais é que a avaliação se as receitas foram suficientes para cobrir as despesas. Na análise do resultado primário, nós tínhamos uma previsão de receitas correntes para 2020 de 301 milhões, bem em cima, consegue mostrar? 301 milhões e 59 mil. Programando para o quadrimestre, seria 2/3, né, desses 301, seria programando de receitas correntes, ficariam aproximadamente em 200 milhões. Foi a arrecadação das receitas correntes superaram essa previsão programada para dois quadrimestres e alcançaram 214 milhões 851 mil 808 reais e 27 centavos. Uma variação comparando com o programado de 7,05% nas receitas correntes. Para chegarmos às receitas primárias, então, a gente deduz as receitas das receitas correntes, os rendimentos de aplicações. Aí nos dá um resultado de receitas primárias correntes ali de 212 milhões 312.638,50. Então, de receitas primárias correntes. Nas receitas primárias de capital foram arrecadadas 102.900 reais e 44 centavos. Receitas primárias totais chegamos a 212 milhões 415.538 com 94 centavos. Comparando com programado na receita primária total, 5,99% de variação. Esse resultado das receitas primárias total é o que vai ser comparado com as despesas primárias lá para análise do resultado primário. Então, nas despesas correntes lá, para chegarmos às despesas primárias, despesa corrente, tava a previsão para o ano era 281 milhões, 209, e foi programado com esse valor 187 milhões com relação a 2/3, né, do exercício, 187 milhões. A despesa ficou bem abaixo disso, 156 milhões, 166 mil. Menos 16,7% com relação ao programado para até o segundo quadrimestre, dois quadrimestres, né? Deduzindo ali, fica a despesa de capital, a despesa corrente 156 milhões, despesa de capital 6 milhões 996. Na despesa de capital abrange investimentos. Ficaram na ordem de 2 milhões e 900, bem abaixo do programado para o quadrimestre. Para o ano, a previsão era de 25 milhões em investimentos. Programando esses 25 para dois quadrimestres, seria 16 milhões. Os investimentos ficaram bem abaixo, na ordem de 2 milhões e 900 mil. Menos 82,73% com relação a investimentos. O secretário quer fazer uma colocação?
Fazer uma ressalva a nível do pouco investimento, justamente por causa do problema que enfrentamos já no início do primeiro quadrimestre, né? Então, em conjunto com a Fazenda e com com o prefeito, resolvemos contingenciar totalmente o orçamento e aplicar os recursos vinculados na área de saúde e assistência social e os recursos livres totalmente controlados, só liberando principalmente na área de trânsito e segurança, que faz parte desse conjunto do combate à pandemia, e segurando todo o recurso livre, até porque nós sabíamos de uma provável, como mais adiante nós vamos ver, a queda na arrecadação desse ICMS e de alguns repasses do Estado e da União. Então, esta foi uma atitude que tomamos justamente para garantir, ou tentar garantir, aquilo que não sabíamos o que viria a acontecer. Né? Podemos ver aí que as receitas estão se confirmando dentro de um orçamento com toda a dificuldade, vem se confirmando, né? Quando a tendência demonstrava justamente ao contrário. Então, essa contingência, o pouco investimento foi segurar principalmente todo o recurso livre, que era a preocupação extrema do prefeito com o que ia acontecer na cidade, a nível de desemprego, a nível de fechamento de comércio, de algumas coisas, e principalmente garantir a máquina funcionando no mínimo, que era o salário dos funcionários e investimento na área principal da saúde. Essa era a prioridade.
A outra despesa com relação à despesa de capital corresponde à amortização da dívida pública, que foi orçada para 2020 em R$ 4.730. Verificamos que em dois quadrimestres já foram pagas R$ 4.095.000 em amortização da dívida pública, 29,87% acima do programado para o quadrimestre. Isso tudo nos dá uma despesa primária total de R$ 159.067.169. Despesa paga até o segundo quadrimestre. Adiciona-se isso, os restos a pagar processados e pagos, na ordem de 14 milhões. Os processados e pagos correspondem aos restos a pagar referente a 2019, foram pagos nesse exercício, e os não processados e pagos, exercícios anteriores a 2019, na ordem de 1 milhão e 48 mil. Somando todos esses pagamentos realizados nesses dois quadrimestres, alcançamos R$ 174.472.000 de pagamentos. Se compararmos com a nossa receita primária total de R$ 212.415.000, deduzirmos a receita primária total de R$ 212.000 da nossa despesa primária total, R$ 174.000, isso nos dá um resultado primário positivo de R$ 37.943.000. Ou seja, tivemos um superávit primário, as receitas superaram as despesas pagas, conforme essa metodologia. Tá? Comparando com a nossa previsão lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que previa um superávit primário de R$ 9.355.000, ficou bem superior o superávit até o segundo quadrimestre. Isso é um resultado bem positivo para enfrentamento, principalmente do endividamento do município. Vamos analisar, então, as receitas. Iniciamos pelas receitas correntes. Com relação a impostos, taxas e contribuições de melhoria, havia uma previsão para o ano de R$ 51.878.000 e se arrecadou em dois quadrimestres R$ 39.000.000. Comparando com o programado, que seria R$ 34.000.000, ficou 13,48% acima do programado. Impostos, taxas e contribuições de melhoria são arrecadações próprias do município. Aquela projeção inicial que o secretário tinha falado com relação a projeções de perda de arrecadação não se confirmaram e nós tivemos um resultado positivo aqui com relação à arrecadação de impostos no geral. Com relação à contribuição para a iluminação pública, a previsão para o ano é R$ 3.736.000, se arrecadou até o momento, até o mês de agosto, R$ 2.761.000, 10,84% em relação ao programado. Uma receita que ficou bem acima do programado, corresponde à receita patrimonial, onde nós tínhamos uma previsão para o ano de 903.218 e se arrecadou já em dois quadrimestres 7.721. Porque tem uma arrecadação aqui com relação à cessão da folha de pagamento dos servidores, foi uma renovação, isso, Marcelo? Uma inovação. 4.500.000 que se adicionou aqui com relação à cessão da folha. Podemos destacar aqui com relação às transferências correntes. As transferências correntes, a previsão para o quadrimestre seria 148 milhões e se foram transferidos da União e do Estado 151 milhões, ficou 2,10% acima do programado. Depois a gente vai fazer uma análise mais detalhada de cada uma dessas receitas que são incluídas nas transferências correntes. Com relação à receita de capital, podemos destacar aqui que a operação de crédito não se confirmou, que tinha previsão. Transferência de capital, 102.387. Isso corresponde a uma emenda para equipamento para Santa Casa. Transferência desse recurso para comprar equipamento. Alienação de bens, 513,40. Total, então, da receita, 214.954.000, arrecadado até o segundo quadrimestre. Fazendo uma análise mais detalhada, então, nesse primeiro campo aqui, anterior, impostos, taxas de contribuição e melhoria, a gente vai analisar esse campo aqui, que é a receita tributária. O primeiro deles, o IPTU... Terrenos do município? Seria. Não está contabilizado aí. Provavelmente foi. Não entrou, foi em setembro, então. Isso, no próximo. Ainda não tem essa conta. O que tem R$513 corresponde a carneira do cemitério, a alienação de carneira. Dos terrenos lá não entrou ainda. Isso vai ficar para o próximo quadrimestre, a partir de setembro. Com relação ao IPTU, a gente tem uma previsão para o ano de uma previsão anual bruta aqui, né, sem a dedução por desconto concedido ou renúncia de isenções, de 14 milhões. E foi arrecadado 9 milhões, 64,2%. Foi uma das principais perdas aqui com relação à arrecadação própria do município. O IPTU caiu em relação à arrecadação. Nesse segundo quadrimestre já deveríamos ter atingido um valor bem superior a esse. Com relação a imposto de renda retido na fonte... Previsão anual 8 milhões, se arrecadou 6 milhões 841. Esse está dentro da normalidade. Imposto de tramitação de bens imóveis, o ITBI, a previsão anual era 3 milhões 883. Já se superou em dois quadrimestres da previsão anual, se arrecadou 4 milhões 149 mil. 106,83% da previsão para o ano. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, onde a previsão era 16 milhões, já chegamos a 12 milhões 521. Também está dentro dos patamares normais. Com relação às taxas, se arrecadou 6 milhões 716, totalizando então a receita tributária em 39 milhões 246.148. Com relação ao programado para o ano, se arrecadou 75,65. A receita de contribuições, em sua análise, nós temos a contribuição para custeio de iluminação pública, onde se arrecadou 2.761, 73,89% do previsto para o ano. Contribuições sociais da Uruprev, a previsão era 14 milhões e foram arrecadados para a entidade 9.237 mil. Analisando então as transferências correntes da União, a gente pode verificar bem acima aqui, que nós temos, comparando o real e o previsto, 82,46% do previsto para o ano. Então, com relação às transferências da União, está bem acima do previsto. O FPM está um pouco abaixo, 60,15%, um dos mais significativos entre as transferências da União em valores reais, 32.305. Tá bem abaixo do que seria previsto para até esse quadrimestre.
Aí vale a pena ressaltar essa previsão abaixo aí, mas a União já prevendo o que iria acontecer com a função da pandemia, então lança a mão de um projeto em quatro parcelas, que até agora entrou a terceira, temos uma última ainda a entrar, já prevendo a queda do Fundo de Participação dos Municípios, repassam auxílio, então, aos municípios, em termos de recursos livres, em torno de 14 milhões. Até o momento já foi nos repassado 11 milhões, justamente para compensar esta perda já prevista em função da queda econômica do país como um todo. Né?
Então, foi uma...
Dos 16, 2 milhões veio para a área de saúde e assistência social e 14 milhões para os recursos livres, que é o que a gente contabiliza ali, né, para ajudar. Então, foi uma forma de compensação para auxiliar os municípios e realmente salvou a pátria, digamos assim, para que a gente conseguisse manter equilibrada a nossa situação econômica e orçamentária.
Falta uma parcela.
A gente vai ver isso que o secretário comentou, está aqui contabilizado em outras transferências da União. Então, até o mês de agosto foram transferidos, com relação a esse auxílio, 14.893.000. Destes, 11 milhões seriam para recursos livres, tá? Para compensar a perda de arrecadação FPM, ICMS... e também ISS. Entre os mais significativos, aqui também nós temos transferência do SUS, onde já foi transferido para o município 17.830, 12,35%, 103,52% do previsto para o ano. Já foi transferido para o município um valor superior ao previsto para o exercício. Bem significativo com relação também à nossa previsão inicial de R$ 700 mil, muito em favor da pandemia. O governo federal ampliou os repasses para assistência social e foram repassados R$ 1.503.000. Com relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a previsão anual era de R$ 6.662.000. Foram repassados ao município R$ 4.210.000. Passamos agora para a análise, então, das transferências do Estado, onde nós podemos identificar, principalmente com relação à transferência ICMS, ficou bem abaixo, 52,60% do previsto para o ano, bem abaixo do que estava previsto para a transferência do Estado para o município. Com relação ao ICMS. O IPVA vem se comportando dentro do previsto, R$ 10.799.000, que foram transferidos para o município. Transferências do Fundo Estadual de Saúde, na ordem de R$ 3.052.000, também está bem abaixo do previsto. Essas são as transferências correntes do Estado.
Essas transferências do Estado que estão abaixo... porque o Estado arrecadou menos e é um percentual, ou o Estado está devendo?
Isto fica um pouco difícil a gente afirmar agora, mas provavelmente tem uma arrecadação a menor do Estado. Isto viria a ser compensado aos municípios, está dentro daquele bolo dos 11 milhões, 11 que seriam livres, né? Que seria para compensar perdas de ICMS, ISS e FM. Como nós não tivemos perdas no ISS, esses 11 provavelmente compõem, porque analisa o exercício anterior, né, na arrecadação e compara com o que vem se arrecadando para esses repasses do auxílio da União para recompor essas perdas. Então, provavelmente essa recomposição ocorreu em ICMS e no FPM. Ainda a gente não sabe precisar se, de repente, ainda não temos como precisar se o ICMS, de repente, a gente vai receber parcelas maiores a partir de agora para recompor, está atrasado, alguma coisa. A gente vai ter que verificar essa situação.
Até porque o Estado também, também usufruiu dos repasses da União, né, em função das prováveis perdas. Então, foram contemplados estados e municípios. Então, acredita-se realmente que foi por uma perda na arrecadação do Estado.
Com relação às transferências correntes de pessoas, podemos destacar o Fundical, 219 mil, e Funrebom, 182 mil. Transferências do Fundeb. Foram recebidos de valores do Fundeb até agosto, R$ 41.738.000. Destes 41 milhões, a contribuição do município foi 15 milhões, nos dando, então, a contribuição lá da União e do Estado na ordem de 25 milhões. Com relação ao Fundeb, está um pouquinho abaixo do...
Hã?
Isto, a regra antiga vai até dezembro, isso. Uhum. Chegamos, então, somadas todas essas receitas, uma receita total de 214 milhões, para comparar, então, com a despesa, comparando com a despesa liquidada, nós tivemos despesas correntes na ordem de 167 milhões, entre elas, em dois quadrimestres, pessoal, 105 milhões liquidadas, tá? Despesa corrente 61 milhões 570, isso nos dois quadrimestres. Despesa de capital na ordem de 7 milhões 220, entre elas investimentos 3 milhões e 4 milhões de amortização da dívida. Despesa intra-orçamentária 7 milhões 71 mil. Nos dá uma despesa total liquidada na ordem de 181 milhões. Comparando com a receita total, nos dá um resultado orçamentário de R$ 33.635.748, positivo. Isso nos dá uma relação de despesa a receita 84,35%. Ou seja, a despesa equivale a 84,35% da receita. Vamos analisar então a receita corrente líquida. Até esse momento a gente trabalhou com 8 meses, 2 quadrimestres. Aqui para análise da receita corrente líquida, conforme a metodologia do Tribunal de Contas do Estado, a gente trabalha com 12 meses para análise da receita corrente líquida e análise de comprometimento de despesa com o pessoal. Então, os 12 meses correspondem a setembro de 2019 até agosto de 2020, para análise da receita corrente líquida. As receitas correntes, então, nos últimos 12 meses, totalizaram 346 milhões. Conforme essa metodologia do tribunal, se deduz o imposto de renda sobre o rendimento de trabalho, deduz-se também para a formação do Fundeb, 25 milhões, a contribuição dos servidores para o RPPS, para o Uruprev, a contribuição patronal aqui que entra no... compensação entre os regimes, 8 milhões, e os rendimentos do RPPS. Além de uma receita de emenda parlamentar que deduz 300 mil do cálculo, para chegarmos a uma receita corrente líquida de 291 milhões, 907 mil. Isso nos últimos 12 meses. Comparado a essa receita corrente líquida, a gente vai fazer análise do comprometimento de pessoal. Então, as despesas de pessoal e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Executivo, 136 milhões 218 mil, foi a despesa liquidada em 12 meses com o pessoal, comprometimento de 46,66%. Então, pela metodologia do Tribunal de Contas do Estado, estamos abaixo do limite de alerta. Poder Legislativo ficou despesa liquidada com o pessoal R$ 7.589.000, 2,60%. O município R$ 143.807.000, 49,26% de comprometimento da receita corrente líquida. A gente trouxe aqui uma análise da despesa com o pessoal e os limites. A gente pode verificar ali que nós tivemos ali em 2015, lá no final do exercício, 56,59% de comprometimento. Em 2016, 59,28%. No primeiro ano deste governo, subiu para 61,69% e depois iniciou-se uma queda com relação ao comprometimento. E no segundo quadrimestre, agora 2020, fechamos com 46,66%. Tivemos algumas alterações de metodologia. Lembrando que tem duas metodologias, uma do Tribunal de Contas do Estado e outra do STN. A do STN considera. Nosso índice está acima no STN, que ele é considerado para concessão de operação de crédito, de empréstimo. Nesse caso do STN, na metodologia, a gente está acima. Aqui trouxemos, então, um gráfico que representa como é que foi esse percurso lá de 2015, 56,59%. Um crescimento até chegarmos lá em 2017 a 61,69%, e depois se iniciou essa queda, tá? Chegamos até 2020, 46,66%.
Vale a pena registrar que essa foi uma das metas que o planejamento perseguiu em tentar, e conseguimos, né, já em 2019, entrarmos nesse limite recomendado pelo Tribunal de Contas, visto que as implicâncias de não estarmos dentro desses limites são muitas, inclusive em improbidade administrativa, que hoje não é exercida pelo tribunal, não impõe devido uma dificuldade de todos os municípios, não é uma questão de penalidade. Então, essa é uma meta que vem sendo perseguida e sendo mantida, e o planejamento conseguiu nos encaixarmos, o que nos permite algumas coisas, alguns passos futuros, como concursos públicos, outras coisas que até então éramos impedidos, né? Então, quando eu me referi no início que nós tínhamos um resultado satisfatório durante praticamente esses 4 anos que estão se encerrando, é uma das coisas que nós gostaríamos de demonstrar, né? E que a gente tem extremo cuidado ainda de manter. Até acreditávamos que nesse quadrimestre, com a previsão negra que tínhamos pela frente, talvez não tivéssemos mantido esse índice. Mas, como o orçamento está se confirmando e os repasses também, com pequenas quedas em alguns locais, conseguimos manter a previsão do limite legal.
Prosseguindo, então, a gente passa para uma análise da despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, onde o município deve aplicar no mínimo 25%, tá, das receitas de impostos e transferências constitucionais. Que significou essas duas de impostos, 32 milhões e 81 milhões de transferência, somando as duas, 113 milhões. 25% desses 113, o município deveria aplicar no mínimo este valor aqui, 28 milhões 480. Esse é o mínimo que o município deveria aplicar. E a gente vai ver no final aqui que o município aplicou 29.574.382. Superou os 28 milhões lá. Isso nos deu um resultado de 25,96% de percentual em manutenção e desenvolvimento do ensino. Ficamos acima desse preceito constitucional aí de aplicarmos no mínimo 25%. Entre esses recursos que foram aplicados, 39 milhões 892 foram ensino fundamental, 9 milhões em creche, pré-escola 5.691. Na despesa com saúde, em ações e serviços públicos de saúde, é semelhante o cálculo, só que a aplicação corresponde a 15%, o mínimo que o município deve aplicar. Aí nós temos 32 milhões de receita de impostos e 79 milhões de receita de transferências constitucionais. Nos dá um total de 111 milhões. Aplicando 15%, o município, 15% a esses 111 milhões, dá esse valor de 16.777. Seria o mínimo que o município deveria aplicar em saúde. Aí foi apurado a aplicação total no período de 18.744, ou seja, bem acima de 16.777, que seria o mínimo. Isso nos deu um percentual de aplicação de 16,76% em ações e serviços públicos de saúde. Dentre as aplicações, nós temos em atenção básica 4.976, 1.856 em assistência hospitalar e ambulatorial e em outras subfunções 11.912. Aqui compreende muito folha de pagamento de servidores de saúde. Tá? Fazendo uma análise da demonstração da dívida pública, do resultado nominal, o município tinha em 31 de dezembro de 2019 uma dívida consolidada ou fundada de 244.159.133,03. E nesse quadrimestre, em 31 de agosto, foi apurada a dívida de 246 milhões. Ou seja, com relação à dívida consolidada, nós tivemos um crescimento de 1.954.000. Se a gente for analisar essa dívida, a gente vai ver que com relação à dívida contratual, tinha 71.960 e teve amortizações na ordem de 8.797 da dívida contratual. E fechamos esse quadrimestre com 63 milhões. Entre elas, deixa eu ver, tá, com relação aos financiamentos, estava na ordem de 43 milhões lá em dezembro de 2019, foi amortizado, chegamos a 34 milhões. Com relação a contribuições previdenciárias, 26 milhões, teve um incremento de 660 mil, chegamos a 26.893. Com relação, bem significativo, com relação aos precatórios, nós tínhamos lá, em 31 de dezembro de 2019, 172.198 escriturado em dívida de precatórios a pagar. E agora, em 31 de agosto, foi escriturado na ordem de 182.950. Tivemos um crescimento, então, com relação a precatórios, se comparado a 31 de dezembro de 2019, 10.752. Se a gente analisar o primeiro quadrimestre, esse valor aqui tinha chegado a 200 milhões. Já foi contabilizado a amortização para esse quadrimestre, atualização do tribunal. Então, com relação ao quadrimestre anterior, já tivemos uma queda com relação a amortizações em precatórios. Esses 10 milhões contabilizados, comparando com o final de 2019, as duas coisas, novos processos e daí juros e atualizações dos precatórios. E também, em contrapartida a isso, também tem amortizações que o município vem fazendo, senão seria bem maior. Aonde? Não, aumentou 10 milhões. Ampliou, é. Aonde? Não, mas não, isso não é precatório. Mas eu acho que tem um slide melhor depois. Ainda na análise da demonstração da dívida, para chegarmos a um resultado nominal, aquela dívida que foi apurada lá, total em 31 de agosto, de 246 milhões, a dívida consolidada ou fundada, a ela se deduz, para chegarmos ao resultado nominal, se deduz o disponível em caixa. Para formar a dedução, nós temos disponível em caixa de 44 milhões em 31 de agosto. E desses 44 milhões, a gente tem que descontar o que ficou de restos a pagar. 11 milhões de restos, então nos dá uma dedução dos 44 menos 11, 32 milhões. Isso deduz lá da dívida consolidada ou fundada para chegarmos a uma dívida consolidada líquida de 213 milhões. Se compararmos esses 213, aqui a gente verifica que nós temos 213 em 31 de agosto, e em 31 de dezembro nós tínhamos apurado uma dívida consolidada líquida de 241 milhões. 241 milhões, nós tivemos aqui uma redução na dívida consolidada líquida. Isso nos dá um resultado nominal de, na realidade é um superávit no resultado nominal, que o superávit no resultado nominal é negativo, 27.722. Quer dizer que a dívida teve uma dívida consolidada líquida, teve uma redução. Comparando a previsão lá da LDO, era uma previsão de crescimento da dívida consolidada líquida na ordem de 10 milhões. Então, nós tivemos um resultado positivo com relação à dívida consolidada líquida e uma redução de 27 milhões. A gente pode analisar melhor nessa tabela com relação a um detalhamento melhor da dívida fundada. Aqui a gente verifica que PEMAT teve amortizações. Nós tínhamos no ano passado 200 mil de dívida e agora, em agosto, 85 mil. Badesul era 177 mil, agora resta uma dívida de 70 mil. RGE era 27 milhões, teve amortizações, fechou em 26.597. Com relação aqui, Banco Mundial teve um crescimento, esse aqui é relacionado ao câmbio, né, do dólar, então teve uma atualização com relação ao dólar, e mesmo tendo amortizações, teve um crescimento dessa dívida. FGTS teve amortizações também, era 1.959.000, hoje é 924 mil. PASEP também teve amortizações, fechou em 591 mil. Parcelamento do INSS teve um incremento aqui, atualização também de valores, 26.893. Os precatórios, de novo aqui, fechou em 182 milhões. Um detalhamento. Aqui nós trouxemos uma tabelinha para tentar visualizar a progressão dos restos a pagar processados ao longo de diversos anos. A gente verifica que em 2015 nós tínhamos 31 milhões de restos, 2016 também nessa ordem, em 2017 você teve um crescimento nos restos, chegamos a 32 milhões e meio, crescimento na ordem com relação ao ano anterior de 4%. Em 2018 se iniciou uma queda com relação aos restos a pagar processados, fechou o exercício 2018 em 26 milhões. Amortizações de 18%. Em 2019, 26 milhões. E esse 2020, até o segundo quadrimestre, 11.369 de restos a pagar processados. Ou seja, menos 14 milhões comparando com o exercício anterior, 2019. Foram amortizações, foram realizadas de restos a pagar. A gente pode identificar melhor nesse gráfico, onde identifica a partir de 2017 essa queda nos restos a pagar, no endividamento aqui com relação ao resto a pagar.
Agora já estamos nos aproximando do balanço final, não é, Zé Márcio? Esse quadro mostra também um outro trabalho árduo que tivemos durante esses 4 anos, a questão dos empenhos e restos a pagar. E também tivemos como meta, junto com a Fazenda, sempre a aplicação dos recursos nos índices mínimos na área de educação e saúde. Então, agora na parte final, que vai aparecer, digamos, o resumo de todo o trabalho que se fez durante esse ano, e por isso a gente entende que o nosso trabalho foi satisfatório, né, conseguimos equilibrar orçamentariamente o município e também financeiramente. Isso é um trabalho em conjunto, né? As duas pastas estão concomitantemente trabalhando para que as coisas se equilibrem e a gente possa dar os passos mais seguros sem comprometer qualquer investimento, e principalmente folha de pagamento, investimentos em saúde e educação. Não é fácil, e às vezes a gente se culpa, mas a gente investe pouco. Mas nesses 4 anos nos preocupamos muito em manter aquilo que temos, fazer manutenção. E todo investimento que foi possível, elencarmos realmente a prioridade desses recursos serem investidos, né, e cumprirmos com os compromissos que é do município e não de uma gestão. Então essa foi a tendência do trabalho executado até esse momento, né, que vai aparecer agora como resumo final na parte que o Zé Márcio vai expor aí.
Apresentando os resultados, então, os resultados apresentados permitem concluir que nós tivemos no resultado primário um superávit primário na ordem de R$ 37.943.000, o resultado nominal na ordem de menos R$ 27.722.000, ou seja, um decréscimo da dívida consolidada líquida do município. Com relação à despesa de pessoal do Executivo, pela metodologia do Tribunal de Contas do Estado, atingimos 46,66% de comprometimento da receita corrente líquida. Com relação ao comprometimento da dívida consolidada líquida comparada com a receita corrente líquida, o município atingiu 69,69%. O limite seria do Senado Federal, que é da ordem de 120%, o município atingiu aqui 69,69%, que é a dívida comparada com a receita corrente líquida. Então, abaixo desses limites. Com relação à despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, foram aplicados 25,96% das receitas de impostos e transferências constitucionais, que equivale ao valor de R$ 29.574.000. Com relação às despesas com a SPS, Ações de Serviço Público em Saúde, o município aplicou R$ 18.744.000, que equivale a 16,76% das receitas de impostos e transferências constitucionais. Demonstramos aqui, hoje, os valores foram bem positivos, até o fechamento do quadrimestre. Estamos à disposição para alguns questionamentos, se houverem.
Coloco a palavra, então, à disposição dos senhores interessados, vereadores. Não havendo questionamento, os senhores vereadores, a explanação foi muito límpida, né? Eu acho que todos compreenderam bem que foi apresentado, e acho que coloco ao senhor secretário para as disposições, para as considerações finais.
Bom, a gente gostaria de mais agradecer aos senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, da forma sempre cordial e elegante que fomos recebidos, e mais do que isso, com a parceria que foi feita em trocarmos ideias, em vermos caminhos e acharmos soluções, porque todo esse trabalho desenvolvido em conjunto tinha um único objetivo, né? Auxílio da administração pública na melhoria do equilíbrio orçamentário e financeiro. Então, em nome do meu adjunto Marcelo, do técnico José Márcio, gostaríamos de agradecer a forma que sempre fomos recebidos nessa casa, e nós colocamos sempre à disposição para aquilo que for preciso. Muito obrigado a todos.
Vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, Q que se encontram hoje nesta casa. Eu quero dizer que desde a primeira audiência pública que a gente fez deste mandato, eu tenho certeza que sempre fomos muito bem esclarecidos, e essa equipe que trata do planejamento sempre trouxe esses assuntos e sempre trouxe ele com clareza para apresentar o Legislativo. E no decorrer, nós como vereadores também temos votado e temos apreciado matérias financeiras vindas do Executivo, e a gente tem acompanhado com certeza o alinhamento e o trabalho num todo do Executivo sobre a questão financeira. É muito importante para a cidade de Uruguaiana o momento em que o município não transfere dívidas para um futuro, porque acaba naquele futuro, daqui um, dois anos, três anos, trazendo danos irreversíveis. E nós temos que ter muito cuidado com a questão financeira do município, porque nós temos hoje o Hospital de Santa Casa, nós temos a UPA, nós temos toda a saúde que envolve o nosso município, e não podemos, daqui dois, três anos, quatro anos, cinco anos, nós não temos um enfermeiro, não temos um médico, não temos o tratamento para o nosso povo. E então é dessa forma que eu quero parabenizar o Executivo através dos senhores que tratam dos números e das finanças do nosso município. Muito obrigado.
Não tendo, então, mais quem queira questionar os nossos secretários e assessores do planejamento, eu agradeço a presença de todos e lembramos que, conforme preceitua a legislação, a próxima audiência para avaliação do terceiro quadrimestre de 2020 será realizada em fevereiro de 2021, em data a ser agendada. Então, aguardaremos 2021. Obrigado a todos, um bom dia para todos.